Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós da Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais, nosso arroba é Nós da Nutrição, Nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Fernanda Rodrigues.
Olá, aqui é Fernanda, nutricionista, e hoje eu vou contribuir com mais um episódio do Nós da Nutrição. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que vocês acham? Substituir chocolate por tâmara vale a pena? E para inibir a vontade de doce, de repente escovar os dentes, tomar um suco de limão, tomar vinagre em jejum ou depois de comer, chá de canela, cheirar o punho com um perfume bem forte, enfim. Se liga nesse episódio até o final que eu vou trazer essa resposta. Eu quero trazer esse assunto por aqui, já que ele aparece muito no consultório. E eu percebo que existem dois incômodos, pelo menos, quando o assunto é vontade de doce. Primeiro, é sentir vontade de comer e entender que exagerou. E o segundo é ficar incomodada com a vontade em si. Pode ser que coma muito, que coma pouco, até que nem coma. Mas se tem o desejo de nem sentir essa vontade, de essa vontade trazer desconforto. E para nos ajudar a visualizar um exemplo disso, eu vou usar a história de uma pessoa que eu atendo. É uma mulher que nos exames de sangue já poderia ser considerada diabética ali pelas referências. No entanto, ela tem um desejo muito grande de reverter isso de um modo sem usar medicamento, porque ela nunca teve um exame alterado como esse, não gosta de ficar tomando medicamento e ela fala: eu passei por um ano difícil, eu passei por momentos difíceis e eu acredito que pode ter essa relação. E aí, por isso, ela também tem uma crença, uma expectativa de que ela não deveria comer nada de açúcares e quase nada de carboidratos. Tanto que ela me procurou com uma intenção de traçar uma meta de, dentro de 3 meses, reduzir e até zerar o consumo de açúcar. Só que antes de buscar o acompanhamento nutricional, ela tentou por alguns meses retirar todo o açúcar. Falhou e começou a ter exageros. Pois é, ela se sentia compulsiva. Tinha uma sensação de que não conseguiria fazer absolutamente nada à tarde antes de comer o chocolatinho dela. E aí eu quero trazer uma questão para vocês que é muito importante. Primeiro, ela fez um exame, entre aspas, aqui de rotina. Eu coloco aqui entre aspas porque existem muitas e muitas discussões sobre se existem exames de rotina, que rotina é essa. Enfim, isso seria legal um papo para um próximo episódio inteirinho. Enfim, ela fez esse exame de rotina, não levou nenhum profissional de saúde quando saiu o resultado, interpretou, segundo as referências que ali diziam, que o nível estava condizente com uma pessoa diabética. Pois bem, ela tratou então de começar a cortar todo o açúcar e carboidratos por conta própria, sentindo-se culpada e também assustada por essa nova condição de saúde ali que ela tinha acabado de interpretar, descobrir ali pela interpretação dela do exame. Percebam que qualquer um de nós poderia passar por uma situação semelhante, não é mesmo? Notem também que esse cenário de ficar assustada com os números do exame, não ter apoio profissional e começar a cortar alimentos é realmente uma situação limite e que é um possível gerador mesmo de ansiedade alimentar. Como foi no caso dela que iniciou esse comer transtornado com o doce, buscando recompensas alimentares ao longo da tarde e depois se sentindo super culpada. Em casos assim, nós percebemos que um problema que poderia ter sido evitado foi gerado sem precisar. Por isso, o tratamento para essa situação foi iniciar um cuidado para minimizar essa ansiedade alimentar, que a deixava com essa sensação que, segundo ela, ela sentia fora do controle, para depois, então, começar a fazer modificações alimentares que pudessem promover uma melhoria na qualidade de vida e também nessas taxas de açúcar no sangue. E aí, spoiler do caso. Eu tô gravando esse episódio aqui no mês de agosto e lá em janeiro desse ano, nós iniciamos o acompanhamento e ela tinha o desejo de, até maio desse ano, cortar todo o açúcar. No mês de abril, ela trouxe que não tinha mais essa intenção, que ela não precisaria de toda essa radicalidade, já que ela não sentia mais que estava fora do controle. E todo o consumo de doce era contextualizado, era organizado para não ficar com culpa depois. Era de uma maneira que ela se sentia segura, que ela se sentia confiante, que era cuidadosa. Assim, agora 7 meses depois do início desse tratamento, ela está se encaminhando para alta. Refizemos os exames e voltaram as taxas consideradas normais. Por isso, como esse podcast é ouvido tanto por nutricionista quanto por pessoas que se interessam nesse tema, eu trouxe esse caso. Porque às vezes a pessoa está ali vivendo a sua vida, tem suas vontades de doce, que podem ser cotidianas, ou então muito esporádicas, mas não é nada que atrapalhe a sua vida. Mas vão existir situações que podem surgir como questões emocionais, delicadas, ou até mesmo um medo em relação à saúde ou tratamento, que pode desencadear um desejo aumentado e realmente incômodo, no qual as pessoas relatam se sentir refém. E não são casos raros de transtornos alimentares, são situações muito presentes. E essas situações podem ser agravadas pelo policial da dieta interno, que foi crescendo e dando ordens, e então, quando tem uma situação que sai do esperado, ele fala bem alto, causando muitas vezes uma ansiedade alimentar e uma culpa bastante grande. E aqui, pessoal, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém, mas tentando encontrar respostas. E quando uma pessoa sente que ela não está evoluindo ou está com uma régua de alta exigência lá no alto, como era esse caso que eu trouxe, que a pessoa queria zerar o consumo de açúcares, às vezes a pessoa ela pode experimentar a sensação de incapacidade e tentar buscar alternativa, ou então abandonar, de fato. Mas algumas alternativas comuns, por vezes, são ir atrás realmente de tomar medicamentos ou outras vezes buscar algo que é considerado mais natural. E dentre essas alternativas naturais que as pessoas buscam, normalmente estão o uso de suplementações de cromo, de cobre, de triptofano, né, que é o 5-HTP ali, compostos de plantas em cápsulas, chá de canela, uso de limão, de açafrão, tomar vinagre em jejum, dentre tantas outras formas, como escovar os dentes ou cheirar perfume depois das refeições ou antes, né? O que nem sempre é recomendado, já que é importante, né? Quando a gente fala dessa questão de escovação, tem a questão ali do pH da boca, né? De voltar a saliva para o lugar depois que a produção de saliva voltar depois que o alimento saiu, para regular esse pH e preservar o dente, né? E isso de ficar cheirando perfume antes, durante e depois da refeição é realmente muito complicado. Aí a gente, quando isso acontece, a gente começa a pensar aí, né? Se não é um transtorno alimentar aí que tá acontecendo também. Porque é algo mais, assim, realmente bastante complicado. Mas algo importante de destacar é que os estudos sobre esses suplementos e alimentos específicos para reduzir a vontade de doces praticamente não existem. Com essa justificativa da vontade de doce. E ocorre bastante, são pesquisas realizadas observando essas taxas de açúcar e a prevenção de diabetes. E tudo isso com análises de exames. E aí, o caso do famoso picolinato de cromo, que para mim é um dos mais populares com essa justificativa para reduzir a vontade de doce, é aquele que em farmácia oferecem para a gente, é aquele que em loja de produtos naturais estão sempre oferecendo. Existe um estudo de revisão da FDA, que é a Food and Drug Administration, que é uma associação, né, dos Estados Unidos, no qual traz que os estudos de intervenção humana avaliados, eles apresentam diversas limitações. Tanto quanto a falta de grupos de controle adequados e análises estatísticas insuficientes. E quando não fornecem evidências claras de uma relação significativa entre o consumo do picolinato de cromo e a redução do risco de diabetes tipo 2. Então, assim, a gente não tem certeza, não tem uma segurança quando a gente está falando aqui de vontade. Porque os estudos aí, eles são, ainda que não sejam muito bons, eles existem, mas são para o público alvo de pessoas com diabetes. E sobre o triptofano, também bastante famoso, até então encontrei estudos preliminares, são interessantes, mas com uma população muito pequena, ou seja, não há como a gente ter segurança na recomendação dessa suplementação em termos de tempo, de dosagem, de possíveis efeitos colaterais. A saída segura sempre vai ser organizar a alimentação para conter fontes alimentares desses nutrientes. Agora, eu achei bem importante trazer outro que realmente é bastante popular, tanto em formas de cápsulas como spray, é o fitoterápico Gynema silvestre. Eu encontrei um estudo já um pouquinho melhor desenhado do que esses outros que eu citei aqui brevemente. Ele foi conduzido com 58 pacientes com diabetes tipo 2 por 3 meses. E resultou na redução dos níveis de glicemia em jejum e nas taxas ali de açúcar depois de comer. Esse estudo observou dosagens e também houve grupo de controle, que é importante, porém é o limite desse tempo. 90 dias e o estudo se encerrou, a gente não sabe como essas pessoas estão depois, que tipo de vieses podem ter ocorrido, né, como acontece em qualquer estudo, e lógico, mas um estudo realizado com pessoas diabéticas aqui de novo, e não para verificar especificamente esse ponto tão subjetivo, que é o desejo de doces. E como que ficam essas pessoas quando esse fitoterápico é retirado? E se não é para retirar, a gente tem que usar por quanto tempo de um modo seguro? Percebam, a gente não tem um estudo aqui de pessoas que utilizaram por 1 ano, por 2 anos, efeitos colaterais, como que foi isso depois ao retirar, se esse desejo voltou, e por aí vai. No caso da cúrcuma, é muito utilizada aí para temperos, enfim, tem pessoas que fazem aqueles shots para imunidade, né? Ficou muito popular aí na pandemia. Tem realmente estudos muito legais relacionados à ação anti-inflamatória, mas a grande maioria são em ratos e não em humanos que têm vontade de doces. Então, ok, há quem utiliza essa estratégia, no entanto, a gente não pode dizer que vai ajudar para esse caso. O vinagre, por sua vez, no artigo utilizado, ele trouxe a experiência de um grupo que consumiu altos níveis de amido, de carboidrato, em uma refeição, e aí deram um jeito de colocar vinagre ali nessa refeição, e então reduziu significativamente a taxa de açúcar depois de comer. Só que esse estudo, ele encerra com a seguinte conclusão, dizendo que o vinagre, ele pode ser uma estratégia útil para controlar esses níveis de açúcar no sangue, em refeições ricas em carboidratos, em pacientes, de novo, diabetes tipo 2. No entanto, a sua eficácia é menos evidente quando combinado com refeições que já possuíam um cuidado ali para ter um baixo impacto de açúcar ali, né? Então, assim, consumir aquele prato típico nosso brasileiro de arroz, feijão, carne para quem come carne e a saladinha já contemplaria isso, sem precisar ali colocar nessa situação que, para mim, seria um pouco torturante, tomar ali um shotzinho de vinagre depois de comer, né? Agora, o caso da canela, né? Há estudos na forma de suplementação para adolescentes diabéticos tipo 1. E é um estudo que falou que não tem efeito. Agora, sobre o chá de canela, tomar um chazinho, né? Ou colocar uma canela em pó em cima de um alimento até pode ajudar. Mas eu acho um risco enorme depender de um pozinho de canela que muitas vezes é todo misturado com outros ingredientes. Ou então recomendar um chá que em algumas pessoas podem ter uma sensação de desconforto, uma alteração na pressão arterial. Então, assim, às vezes é um risco a pessoa apostar suas fichas nisso, pode ser um risco mesmo. Porque talvez não pode funcionar, ela vai continuar ali tendo seus picos de açúcar no sangue. Então, eu diria que precisa ter um cuidado aqui nesse ponto, precisa ter um acompanhamento profissional de perto para intervenções como essa, né? Eu não estou aqui dizendo que elas são inválidas, que a gente deve não olhar para elas, mas precisamos ter um cuidado. A gente não aposta todas as nossas fichas, né, na nutrição em uma rota só. A gente precisa testar várias coisas, mudar vários elementos aí na rotina alimentar, até que a gente encontre uma forma de ser sustentável, que a pessoa consiga manter aquilo de maneira autônoma e que faça sentido na rotina. Sobre o limão, então, também super popular. Eu fiz um post no Instagram perguntando que as pessoas já tinham ouvido falar como estratégia para reduzir a vontade de doce. E choveu respostas falando do suco de limão. Há um estudo muito legal que trouxe que tomar suco de limão após as refeições provavelmente poderia ajudar aí nessa redução de açúcar. Porém, é um estudo feito em laboratório, minha gente. Até usa componentes da saliva, mas nada muito mais profundo que isso. Então percebam, né? Tem um salto aqui de distância entre um ser humano e um estudo aí feito em plaquinhas de laboratório. Ele é bem interessante, ele tem um super potencial, mas a gente precisa aguardar para ter melhores indicativos sobre isso. Agora, sobre o limão, eu até diria que dos males o menor, porque ele depois da refeição até ajuda aí na questão da absorção do ferro e no costume, né? De comer uma fruta depois, na variação de sabores, é um estímulo ali, o azedo, né? É interessante a gente gostar, a gente ter tranquilidade para variar sabores. Mas agora, vai lá uma pessoa que não suporta limão ou tem alguma condição de esôfago na boca, no estômago, enfim, ficar tomando limão seria um desconforto, até um risco, né? Então, também não vejo como uma possibilidade de ajuda verdadeira. Há uma pessoa que, na hora que sente vontade de doce, ir lá tomar um limão, chupar um limão, fazer um suco. Mas, enfim, eu aguardo notícias se funcionar aí com alguém, se alguém descobrir algum estudo melhor que esse feito com humanos relacionados à vontade, né? A diminuição da vontade de doce. Eu aguardo notícias de vocês. Agora, a vontade de doce é algo realmente difícil de quantificar. É, talvez seja por isso que a gente não tem estudos interessantes sobre. Tem muito mais relação com comportamento. É lógico que com comportamento, com história, com vivências, com a cultura. É lógico que alguém com algumas condições de saúde, como desequilíbrios da taxa de açúcar no sangue, excesso de células de gordura corporal e até anemia em alguns casos, pode tornar um desejo maior. Uma pessoa que dorme pouco provavelmente também vai ter uma procura maior por alimentos ricos em carboidratos ou até doces especificamente. Porque isso é algo que eu observo bastante nos atendimentos no consultório, né? Essas situações. Mas, claro, não é uma regra. Há quem tenha determinados desequilíbrios e não experimente essa sensação de vontade. E há quem não tenha nada considerado alterado nos exames e que vai ter uma sensação de vontade enorme, vai ter aquela sensação de perda de controle. Sem contar que existe um ponto bem importante que são as expectativas, ou seja, a pessoa tem como parâmetro para considerar que é uma vontade grande para ela. Então é fundamental se questionar a partir de qual regra que a pessoa está se guiando. Se a régua dessa exigência que considera zero açúcar o correto, a chance de deslize é gigante, a pessoa vai virar sua própria máquina geradora de frustração. Então, pessoas, questionem-se, o que eu considero correto seria comer 2 quadradinhos todos os dias, só comer no fim de semana, só comer doce, zero açúcar, tolerância zero durante a semana e fim de semana do liberado. E se perguntar também, de onde vem essa régua? Essa regra é minha? É de alguém? Faz sentido pra mim agora? De onde ela veio, né? Porque de repente é algo que eu ouvi, que nem era meu, ficou aqui introjetado. Eu falei lá do policial disciplinador, né? Do policial de dieta que a gente tem na cabeça. De repente tá ali e a gente não questiona. Então, assim, botar luz nessas nossas crenças vai ser importante pra encontrar respostas e também soluções. E aí, sobre a pergunta lá da Tâmara, vale a pena entrar no lugar do chocolate? Pois é, depende, né, gente? Se a vontade de doce não tem muito critério, porque a Tâmara e não uma outra fruta, talvez mais adocicada ali, é mais barato, né, mais interessante. Agora, ficar enganando a vontade por horas ou dias ali comendo Tâmara, pode ser que o real motivo dos gatilhos por doces que não foram tratados, tanto questões físicas ali, biológicas, como emocionais, esse comportamento talvez não mude. Então, com todas essas informações que eu trouxe, eu quero deixar aqui 2 recados. Primeiro, é importante pensar bem antes de comprar alguns suplementos ou chás. Eu sei que são naturais e muitas pessoas acreditam que não tem problema, mas às vezes tem algum efeito colateral, pode prejudicar a absorção de uma vitamina, de um mineral. E no melhor dos casos, pode só tampar o sol com a peneira ou ser dinheiro jogado fora. E o segundo, e talvez mais importante, vamos refletir sobre a vontade. Do que temos vontade para além dos doces que não estamos nos permitindo ou não estamos podendo fazer por inúmeras questões? Mas dar nome a essas vontades é muito importante. Assim como afastar o julgamento por sentir essa vontade. O que a gente sente não pode necessariamente ser controlado. Então, quando há um desconforto pelo fato de desejar algo, aí temos um problema mesmo, que vai nos afastar da gente, pode nos desconectar, então aumentar essa insegurança e nos afastar do nosso cuidado alimentar. O Nós Comunica fica por aqui. Termino com essa reflexão. Gostaria de ouvi-los. Comenta lá no @ Nós da Nutricão, tá? Nós com Z no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Comenta aqui na publicação desse podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. Aproveita e reavalia a gente. Comenta sobre outros assuntos que você queira encontrar por aqui. E me segue lá no Instagram, @ NutriComportamentalFernanda. E até a próxima.
É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @ Nós da Nutrição, Nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosdanutrição.com.br. Abraço. Tchau, tchau.